Alô, Carlos?
Oi, Fabiana. Hoje eu fiquei orgulhoso, sabia?
Uai, por quê?
Minha tia, que sempre mandava aquelas notícias esquisitas para o grupo da família, hoje alertou a uma outra tia sobre uma notícia falsa, acredita?
Viu como foi bom você falar com ela quando aconteceu da outra vez dela sair compartilhando uma mentira? Aprendeu e já tá passando pra frente a lição.
Mas é um trabalho de formiguinha. Além do grupo da família, eu tenho um grupo do trabalho, do futebol e do coral. E todos eles, as fake news correm soltas.
Ih, não desiste não, Carlos, não desiste. Viu notícia falsa? Alerte. Fale com quem publicou, delete a mensagem do grupo e, se possível, mande a informação correta. Nessa época de eleição, então, isso faz uma diferença danada.
E pode melhorar a qualidade do nosso voto.
Pois é.
O objetivo de um propagador de fake news é sempre influenciar. Seja influenciar positivamente, a favor de sua ideologia ou de seu candidato, seja influenciar negativamente, destruindo a reputação de um candidato ou de uma ideia contrária à sua. Esse segundo é o lado perverso desta prática, como indica o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet.
E tem um aspecto perverso da fake news, porque a notícia deve retratar o fato. Só que, quando determinado fato, ainda que não verdadeiro, corrobore com o entendimento de determinada pessoa, aquela passa a ser a sua verdade. E sendo ou não notícia verdadeira ou falsa, esta pessoa propaga. Ora, se eu tenho uma crença e de repente recebo uma notícia que corrobora com a minha crença, aquilo, embora seja falso, aquilo é algo agradável para mim. E o que eu faço? Eu distribuo para as pessoas que conheço.
O que o Paulo acaba de dizer é que os internautas têm uma tendência a compartilhar os conteúdos com os quais concordem, e isso acontece antes de checar. E aí mora o perigo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira, lembra que essa é uma grande preocupação com a proximidade das eleições de 2018.
E no contexto das eleições, o poder destrutivo das informações falsas é indiscutível. Nós do Tribunal Superior Eleitoral temos uma imensa preocupação que advém de uma certa impotência do próprio direito para lidar com esse problema, que é um problema de tecnologia, de modificação quase que viral das estruturas dessas comunidades tendentes ao descumprimento da lei.
E como monitorar quais notícias são verdadeiras e falsas em meio a milhares de matérias e reportagens produzidas em todo o Brasil diariamente? Para o professor Pablo Hortelado, da Universidade de São Paulo, essa é uma tarefa impossível.
Notícias políticas, só o que acontece de âmbito nacional. Não tem notícia local, não tem saúde, esporte, entretenimento. Só notícia política. A gente coleta todo dia 5 mil notícias políticas. A gente não sabe o que é falso, porque é impossível você verificar 5 mil notícias. Para a gente saber se era falso ou verdadeiro, a gente teria que analisar uma a uma e fazer uma verificação jornalística em paralelo. Sobretudo quando a temperatura política aumenta, as notícias falsas, elas predominam. Por exemplo, a gente fez um estudo aí em parceria com a BBC, na véspera da votação do impeachment, e a gente viu que das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook, 3 eram falsas.
E essa verificação torna-se ainda mais problemática por causa dos robôs, sistemas ou perfis automatizados e anônimos que amplificam o alcance dessas informações falsas. Mais um desafio, como nos destaca o professor da UFMG, Fabrício Benevenuto.
São características típicas de robôs, são não dormem, postam toda hora, acabaram de criar a conta. Né? Essas contas não são, não é igual vinho que você fica lá envelhecendo ela para poder depois usar. Não, os caras criam a conta e já começam a usar. Não tem um perfil, só postou sobre um assunto, são todas essas coisas.
O secretário-geral da presidência do TSE, Carlos Eduardo Frazão, resume o impacto que fakes, notícias falsas e robôs podem ter nas eleições de 2018. E em qualquer processo eleitoral.
As fake news, eu acho que esse é um tema relevante que o Tribunal Superior Eleitoral está atento, é que você prejudica a qualidade do voto do cidadão. Ela prejudica esse ambiente de divulgação de notícias que supostamente tendam a não refletir, seja consciente ou inconscientemente, o que efetivamente acontece. Você prejudica a formação de um voto consciente por parte do eleitorado, por parte dos cidadãos.
O Congresso Nacional, através de seu Conselho de Comunicação Social e também por iniciativas de deputados e senadores, está debatendo meios de enfrentamento às fake news. Esse é o assunto do próximo capítulo de É Mentira, uma série sobre fake news. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.